Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política, e para conversar aqui comigo hoje estão o nosso diretor de relações governamentais, Juliano Gribler.
Olá a todos, olá Lucas.
Olá, aqui também o nosso consultor de comércio internacional, Matheus Andrade.
Ô Lucas, tudo bem? Oi pessoal.
E fechando o nosso time, a consultora Gabriela Rosa, de assuntos tributários e comércio internacional.
Oi pessoal.
Bom, essa semana está sendo bem cheia aqui em Brasília. A gente teve alguns anúncios importantes por parte do governo, como a edição da MP do Programa Verde e Amarelo e também a decisão do Bolsonaro de deixar oficialmente o PSL e fundar uma nova sigla. Além disso, essa semana também conta com reflexos da soltura do ex-presidente Lula com base no novo entendimento do STF a respeito de prisão após condenação em segunda instância. E como se não bastasse isso, a gente tem também a realização da 11ª Cúpula dos BRICS, que está acontecendo em Brasília nesta quarta e quinta-feira, nos dias 13 e 14 de novembro. Bom, a gente começa então tratando desse tema. Matheus, fala um pouco pra gente sobre as perspectivas para a cúpula dos BRICS. A gente está gravando esse episódio na quarta-feira de manhã, então a cúpula acabou de começar, a Brasília tá recebendo agora os líderes de Estado que vieram participar da cúpula, mas comenta um pouco quais são as perspectivas pro evento.
Bom, Lucas, vamos lá. Primeiro vamos explicar pro nosso ouvinte que não está tão antenado o que são os BRICS, né? O BRICS é o acrônimo de Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? África do Sul. Um grupo de 5 países emergentes que, no começo da década de 2000, foram indicados como as futuras grandes economias do mundo, né? Então, esses grupos se reúnem, como você falou, já está na 11ª cúpula de presidentes esse ano aqui em Brasília. E a perspectiva, na verdade, é mais uma chance para o Brasil, né? Olhando aqui da nossa perspectiva, mostrar como ele ainda é um grande parceiro e reforçar a relação com esses 4 países. Né? Com o governo Bolsonaro, a gente teve uma mudança na nossa política exterior, ela ficou mais alinhada aos Estados Unidos, até começou com alguns atritos, algumas farpas trocadas com a China, causou um pouco de preocupação, principalmente em setores exportadores, mas o tom foi sendo serenado, foi sendo amenizado, então essa é uma grande oportunidade. Né? O BRICS tem grandes iniciativas como o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que tem linhas de financiamento que podem ajudar muito os investimentos do Brasil em infraestrutura, principalmente a China é tradicionalmente o nosso grande, de parceiro comercial, a Rússia e a Índia também são parceiros importantes, então é mais uma grande chance do Brasil reforçar a sua posição de parceiros, né? As reuniões estão começando hoje, na quarta-feira, quando a gente está gravando aqui o podcast, com as bilaterais, então agora pela manhã o Bolsonaro está com o Xi Jinping, estão discutindo, estão se encontrando agora no Palácio. E o BRICS, ele tem, o que está tendo de mais concreto, né? A declaração presidencial ainda está sendo trabalhada pelos 5 países para ver o que vai sair. A gente sabe que o Brasil está buscando retirar algumas menções que ele não considera adequada, como algumas críticas à reforma do MC, apoio à causa palestina, mas ainda está sendo negociado entre os 5. Mas é uma grande oportunidade de você avançar em acordos de cooperação e negociações comerciais como um todo, né? Ainda que o Brasil não esteja negociando acordos comerciais com esses países, já sabe. Tem alguns acordos, como por exemplo, banco de leite, acordos dos 5 para discutir e combater a tuberculose, que ainda é um grande problema, principalmente na Rússia. Acordos tecnológicos, então de transferência de tecnologia, acordos na área de defesa, é um grande momento. E sempre que você traz o chefe de Estado, né, então estando todos aqui, é uma chance de você destravar temas que não estão avançando, né? Vale a pena também destacar os eventos paralelos que estão ocorrendo, então como por exemplo o CBRICS, né, que é o Conselho Empresarial dos BRICS, mais de 500 empresários dos 5 países estão reunidos aqui em Brasília, então é o momento de você aproximar, de você criar parcerias, então é importante por tudo que fomenta esse momento aqui no Brasil.
Bom, Matheus, eu queria que você comentasse um pouquinho mais a respeito das nossas expectativas em relação à China. Como você bem disse, a gente teve um mal-estar no início do governo, mas o Bolsonaro acabou de voltar de uma viagem que fez ao país, já conversou com o Xi Jinping lá na China e está tendo a sua segunda reunião, e a gente também teve a decisão da China de autorizar 13 novas plantas no país com relação à produção de proteína animal. Então são boas notícias que mostram que pelo menos o governo está dando um tom mais pragmático para essa relação.
Bom, o governo está tentando normalizar as relações com a China, né? Houve esse mal-estar, mas agora a gente tem uma relação comercial andando bem. É, eu acho que o pior já passou mesmo, então a gente segue trabalhando nisso. Eu acho que a tendência é que o Brasil e a China continuem trabalhando como parceiros, apesar de algumas diferenças ideológicas que vão perpassar o governo Bolsonaro e a relação dele com a China, a tendência é que se normalize, né? A gente teve algumas negociações que começaram a andar lá e não chegaram a um término e agora vão tentar se chegar nesse momento, tentar avançar, como alguns produtos agrícolas. Essa questão dos frigoríficos serem habilitados também é resultado. Então a tendência é que você tenha uma relação comercial boa e que continue, né? A gente entende, os dois países entendem que necessitam um do outro. A China tem tudo para ser um grande investidor nessa nova rodada de privatizações e concessões que o Brasil está trabalhando. Então é importante manter essa relação estável.
E até vale mencionar que o único país que apresentou proposta no mega leilão pré-sal foi a China, né? Então acho que o Brasil está vendo cada vez mais a importância de ter um relacionamento um pouco mais pragmático com a China, apesar de ter uma certa resistência do próprio governo, de uma ala um pouco mais ideológica, da entrada da China em concessões importantes, infraestrutura, mineração e outras. Acho que durante muito tempo, acho que tem essa perspectiva, né, essa visão do BRICS, que é muito mais de imagem do que de fechar acordos, né? É, que eles fazem muito mais a reunião pelo simbolismo que você tem da reunião, do que de fato ter um avanço. Então, a dúvida é quanto que a gente vai conseguir avançar nessa reunião dos BRICS, em que justamente os países estão menos alinhados do que eles estavam no passado. E a perspectiva é que os países que estão numa situação econômica um pouco mais complicada, Brasil, Rússia, deveriam procurar mais esses acordos, né? Mas parece também que não foi dado uma ênfase tão grande assim nesse evento. É, eu não sei qual que é a tua visão, Matheus, sobre a possibilidade de fato de avançar com alguns acordos que evitem a dupla tributação entre os países. Teve esse movimento na China, mas com os demais também, e de ter um avanço concreto pra gente ter um resultado, pra não ficar uma reunião só pela importância desse grupo e pra ter medidas concretas acontecendo.
É, esse é um ponto que é sempre levantado sobre o BRICS, né, Juliano? Até que ponto os resultados, as atividades correspondem ao que era esperado. E normalmente o balanço é que não correspondem, né? A gente não sabe exatamente o que vai sair de concreto, provavelmente a declaração vai ser um pouco vaga, naquele sentido, sempre reforçando a cooperação e vontade de trabalhar junto e temas importantes, mas não deve ter tanta coisa tão concreta, né? A gente sabe que as sanções estão andando, mas ainda tão longe de estarem prontas, por exemplo, assinar um acordo de dupla tributação ou outros temas que podem melhorar o ambiente de negócio entre os países, né? Então ela provavelmente vai ficar um pouco vazia mesmo, não vai ser tão concreta, até porque acabou que o foco em Covid e em tudo foi diferente esse ano, né? Foi União Europeia, foi começar com algumas outras coisas, o foco no CDE, então o BRICS acabou ficando um pouco relegado mesmo.
Bom, e falando de ações do ponto de vista discursivo, acho que vale a pena a gente traçar um panorama maior observando o momento atual que a gente está passando na América Latina, né? Então a gente tem instabilidade política em diversos países, a Bolívia que acabou de ter a renúncia do presidente Evo Morales e ainda está numa situação de incerteza a respeito do governo de transição e de como vão ser realizadas as próximas eleições. A gente está tendo também, nesta quarta-feira de manhã em Brasília, uma questão na Embaixada da Venezuela, né? Apoiadores do presidente autoproclamado Juan Guaidó se voltaram contra a embaixadora e tá tendo todo um embate. Alguns parlamentares da oposição e de esquerda foram até a embaixada. Então, nesse momento de instabilidade tão grande na América Latina, como é que o Brasil vai, primeiro, se posicionar? Porque a gente sabe que as diferenças ideológicas do Bolsonaro com alguns outros chefes de Estado do BRICS devem resultar em posicionamentos bem diferentes. Então, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre se o Brasil vai conseguir ter um posicionamento um pouco mais unificado com outros chefes de Estado dos BRICS que podem ter divergências bem grandes a respeito de qual é a atuação que o bloco tem que tomar em relação a isso e principalmente se o Brasil vai conseguir exercer a liderança regional aqui na América Latina ou se isso fica um pouco mais ameaçado com essa conturbação política.
Bom, primeiro, no âmbito dos BRICS, Lucas, provavelmente esses temas vão ser evitados para não causar nenhum constrangimento, né? A posição da Rússia e da China de um lado e do Brasil do outro são bem diferentes, tanto a questão da Bolívia como já era lá atrás a questão da Venezuela, então justamente vai ter um posicionamento do bloco, provavelmente vão evitar, então não deve avançar, não deve ter nenhuma menção a isso, pelo menos não de forma mais incisiva. A liderança do Brasil na América Latina é um tema que vale muita discussão nesse momento, né? O que tá aparecendo é que a gente vai ter em algum momento dois blocos polarizados, né? Um ali comandado pelo México, com o apoio do governo argentino, e outro que vai ficar o Brasil, o novo governo da Bolívia, provavelmente, dependendo do resultado, fica esse governo não reconhecido reconhecido, digamos assim, da Venezuela, do Guaidó, né, esse governo quase paralelo. Então, justamente, o Brasil vai ter uma posição de líder unificado, como ele teve em alguns momentos do mandato do presidente Lula, por exemplo. Né? A América Latina está num momento de divisão, então deve ficar mais complicado. Por outro lado, é importante a gente ressaltar a importância econômica do Brasil dentro da América Latina, né? Na sua relação com seus vizinhos. O Brasil é um grande parceiro para todos eles. Então, também não deve se ter uma posição de confronto o tempo inteiro, né? Na Argentina mesmo já se discute muito quanto não pode ser prejudicial para a economia argentina o Alberto Fernandes ter essa posição de apoio ao Lula e oposição ao governo Bolsonaro, né? O quanto que a Argentina tem a perder e quanto o Brasil tem a perder.
Então, o que a gente está caminhando é para um ponto de vista mais pragmático, né? Assim como o Brasil tem essa relação pragmática com a China, deve ter também com alguns países da América Latina.
Com certeza.
Um último ponto é que o BRICS afetou um pouco o funcionamento do governo federal e do Congresso, né? A gente tem o feriado agora na sexta, teve ponto facultativo no Congresso Nacional e no governo federal. Os servidores estão chamando de carna BRICS, né? Porque muitos vão emendar esse período, então afetou um pouco também o funcionamento das atividades, deu uma reduzida, acho que para compensar os poucos feriados que a gente teve no segundo semestre.
É, trânsito fechado aqui em Brasília também, a gente não está acostumado a isso, né? Todo mundo chegou atrasado hoje aqui no escritório. Bom, a gente já comentou um pouco sobre o momento delicado que a América Latina está passando. Vamos falar agora sobre uma novidade que também balançou um pouco das estruturas da política brasileira. Na última sexta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou à liberdade com base numa decisão do STF autorizando que o cumprimento da pena ocorra após o fim de todas as etapas recursais que um réu pode ter. Gabriela, eu queria que você comentasse um pouco brevemente a respeito dessa decisão. Já era esperada, a gente sabia que os ministros da corte já tinham mudado de posicionamento, principalmente depois que o ministro Gilmar Mendes trocou de posição. E a gente sabe que também o enfraquecimento da Operação Lava Jato acabou impactando para que esse assunto fosse pautado nesse momento pelo STF.
É, exato, Lucas. Inclusive o resultado do julgamento, a gente pôde até antecipar, né? A gente conseguia até vislumbrar como seria o resultado do julgamento. Mas eu achei interessante dar um passo atrás e comentar, inclusive, como foi esse julgamento. Eu acompanhei, eu assisti, e foi um julgamento interessante no sentido de votos muito fundamentados, né? Uma discussão bem técnica, e os próprios ministros, eles deram sinais de um certo desconforto de toda a discussão política que está passando ao largo dessa discussão, que para eles seria muito técnica. O próprio ministro Dias Toffoli, que já sinalizava que mudaria de entendimento, se resguardou muito nas suas falas, tentando sempre garantir que o julgamento não fosse específico para beneficiar um indivíduo ou um caso específico. Inclusive, ele reiterou isso diversas vezes no julgamento e teve um movimento de diálogo com os poderes no momento em que ele foi ao poder legislativo para apresentar a sua própria proposta, né, de modificação do processo criminal para que os processos eles não incorram em prescrição, ou seja, a discussão judicial não encerre o procedimento criminal até que sejam exauridas as instâncias recursais. Isso é importante porque um ponto principal que passou nessa discussão é se os acusados que chegam à última instância fazem isso como uma medida meramente protelatória, que eles querem adiar a discussão, querem nunca ter o julgamento, e aí quando de fato a justiça consegue exaurir as instâncias, o processo estaria prescrito. Então, para evitar essa impunidade, que foi, na verdade, o centro do clamor popular, o ministro Dias Toffoli ele se deslocou ao Legislativo justamente com essa proposição. Isso foi uma forma deles de sinalizar, inclusive, que eles escutam o clamor popular que a população traz, de que a impunidade ela tem que ser uma prioridade, inclusive para todos os poderes. Combater esse mal tem que ser uma prioridade, mas também dando essa liberdade para que ele pudesse mudar de opinião.
Bom, e esse assunto ele não vai ser superado só com esse julgamento do STF, né? O ministro Dias Toffoli, durante seu voto, já disse que entendia que essa questão do trânsito em julgado na Constituição não é uma cláusula pétrea, ou seja, estaria passível de ser modificada via proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional. Isso acabou também afetando a agenda do Congresso, né? Então, a gente sabia que, por exemplo, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, apesar de terem um discurso, pelo menos eleitoralmente, favorável a ao cumprimento da pena após, após condenação em segunda instância, estavam resistindo em pautar essa PEC justamente porque diziam que esse entendimento não poderia ser modificado, já que se tratava de uma cláusula pétrea. Com isso, o assunto reacende no legislativo e a gente tem um efeito claro na tramitação de reformas econômicas quando alguns parlamentares, deputados e senadores dizem que vão obstruir as votações enquanto a PEC não for votada.
E só para pegar esse gancho do voto do Toffoli, em que ele fala sobre o fato do Congresso poder alterar, que foge um pouco da norma, né? Porque ele já está antecipando a posição dele sobre um assunto e dando uma dica para o Congresso sobre como eles podem atuar. Aí vem no final de semana o Gilmar Mendes e fala não, sabe? Não pode ser alterado por PEC, é a cláusula pétrea, o que tem que fazer é diminuir a quantidade de recursos. Então a gente vê já os supremos ministros antecipando a sua posição, dando dicas já do Congresso que eles podem fazer ou não e como eles deveriam se portar. E aí recente toda essa discussão, que nem você falou, por ser algo que tem muito apelo com a população, os políticos colocam isso como agenda prioritária, então a gente tem visto o presidente da CCJ e outros parlamentares que defendem essa pauta, focando sua agenda só nisso, nessas semanas, e esse entendimento dos presidentes das casas de que não é possível alterar, né? Até abriu a caixa de Pandora agora do Alcolumbre falar de uma nova constituinte, né? A gente retorna essa discussão de pode, não pode, faz sentido, não faz, no momento atual, as implicações disso e quais são as alternativas.
Isso é um aspecto que você falou, Juliano, muito interessante. Porque quando a gente está falando de trânsito em julgado e também a condenação em segunda instância, a gente está falando de uma disposição que é expressa na Constituição. Então, tem ministros que têm um interesse, assim, eles genuinamente acreditam que o melhor para o sistema judiciário é que seja executada a prisão após segunda instância, mas não se vem na liberdade de poder julgar nesse sentido, porque a forma como está escrita a Constituição, para o entendimento deles, não permitiria isso. Enquanto isso, tem ministros que acreditam que aquilo tem que ser, esse aspecto da Constituição tem que ser resguardado como âmago, essência constitucional, que é o que a gente chama de cláusula pétrea. Então, ficou, de certa forma, estabelecido pelo julgamento do Supremo que a esfera deste debate tem que ser legislativa. O modo como deve acontecer, como deve ser a redação, aí ficou em aberto, justamente porque tem esse problema. Então, se a esfera é legislativa, se a gente não teria espaço para discutir isso na Constituição, no Supremo, então a gente teria que ter ou uma nova Constituição ou uma modificação na Constituição. E essa modificação na Constituição pode ser que seja um novo julgamento dessa questão. Porque aí, digamos, essa tramitação acontece acelerada, porque há interesse para que ela aconteça. E aí, novamente, daqui a 2 anos, a gente vai estar sentado aqui para discutir o julgamento do Supremo sobre a constitucionalidade da PEC, que alterou, da emenda constitucional que alterou a Constituição e permite a prisão em segunda instância.
Com certeza, essa situação vai ser judicializada, né? E até eles estão pensando, vendo a possibilidade disso impactar outras esferas, né? Como levar essa discussão de, tudo bem, se eu não posso ser preso, eu posso condenar de segunda instância, eu posso ser proibido de concorrer às eleições e tentar trazer isso para a lei da ficha limpa para ela deixar de ter efeito, né? Então, provavelmente vai ter gente tentando esse argumento, mas é um argumento um pouco distante, né? Até porque já foi julgada a constitucionalidade da lei da ficha limpa, é diferente, né? A gente tá julgando a questão de prisão em segunda instância numa situação penal, e a lei da ficha limpa trata uma questão eleitoral, mas gera essa incerteza, porque qual que é o principal impacto dessa discussão? Apesar de não ser sobre uma pessoa, é sobre qual o impacto no ambiente político-econômico, né? E a gente fala da soltura do Lula. Então, essa discussão sobre se vai alterar na lei da ficha limpa é para saber se ele vai ser possível que ele se candidate no futuro novamente. E aí a gente tem, logo em seguida, deve acontecer a discussão sobre a suspensão do Moro. E se for, de fato, se o STF votar pela suspensão do Moro no julgamento, aí a investigação pode voltar lá para a primeira instância, o que tiraria a ineligibilidade do ex-presidente. Mas a gente tem até 2022 para ele voltar a ser inelegível e ter essa acusação em segunda instância.
Gabriela, voltando aqui, retomando algumas questões que o Juliano coloca vários assuntos na mesa que a gente tem que deliberar melhor. Você disse que a gente, daqui a 2 anos, vai estar discutindo no podcast sobre a constitucionalidade dessa PEC que permite o cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Já dá pra gente antecipar uma análise? A gente sabe que o Bolsonaro vai ter pelo menos uma troca de ministro nesse intervalo de tempo, e que provavelmente esse ministro deve ser favorável à prisão após condenação em segunda instância. Mas com base nos ministros que ficam no STF, a gente teria um posicionamento majoritariamente favorável para entender que é uma cláusula pétrea ou que não, que ela poderia ser alterada?
Uma coisa interessante é que justamente isso era um ponto que eu ia trazer para reflexão. Hoje, se a gente tivesse essa discussão, ela seria completamente diferente do que a gente teria se quando tivermos elas no futuro. Tem que pensar que o Toffoli, o ministro Dias Toffoli, que é o presidente da corte, ele vai encerrar o seu mandato e em seguida quem assume é o Fux. O ministro Luiz Fux, ele é muito favorável à mudança do entendimento de prisão em segunda instância. Então, certamente, se depender dele para pautar uma coisa que vai assegurar a manutenção desse entendimento, a gente pode esperar que ele vai delongar, ele vai demorar justamente para pautar essa questão, se colocar em xeque esse entendimento. E, além disso, para fins de contagem de votos, uma coisa decisiva é justamente que o Celso de Mello, que é o primeiro ministro que se aposenta, foi um voto contrário à prisão em segunda instância. Com a saída dele, aí a gente teria um posicionamento talvez um pouco mais favorável para essa mudança de entendimento. A maioria ia para o outro lado, né? Eu estou aqui supondo justamente que dos nomes que a gente tem disponíveis, dada justamente a indicação possível do Jair Bolsonaro, do presidente, vai ser uma pessoa alinhada com esse entendimento. E aí, justamente, o Toffoli já antecipou, e ele é um ministro jovem, vai estar na casa, ele antecipou que com a mudança legislativa teria o espaço para isso acontecer, que não seria cláusula pétrea, então ele também mudaria de posição, e aí a gente teria, sim, uma decisão favorável à manutenção da emenda constitucional de como ela estaria.
Bom, e falando agora sobre o julgamento da suspeição do então juiz Sérgio Moro quando ele julgou os casos referentes ao ex-presidente Lula. Tendo em vista as manifestações que a gente viu após essa decisão do STF, tem clima político para a corte colocar um assunto desse em pauta?
Tem dois aspectos que a gente tem que considerar aí. Esse é um momento crítico para as instituições do Poder Judiciário e justamente representado na figura do STF, porque hoje em dia discute-se o impeachment de ministros, discute-se processos contra suas figuras pessoais, discute-se investigações do CNJ, justamente porque a instituição Supremo Tribunal Federal está em lupa. E aí, pelo clamor popular, o clima não está exatamente favorável para o Supremo. Tava, sim, um clima um pouco mais favorável para discutir essa questão da prisão em segunda instância pelo enfraquecimento da Lava Jato. Mas a soltura do Lula muda esse cenário. Deixa os ânimos acirrados. Coloca o Supremo, inclusive, em situação de ser questionado e ameaçada a praticabilidade das suas decisões. Porque já teve no passado decisões do Supremo que não foram cumpridas justamente por consideração de que a credibilidade da instituição estaria em xeque. Outro ponto que tem que ser analisado para o clima político das decisões é como está dentro da casa. O Supremo, ele tem 11 ministros e, por ser um tribunal de quórum reduzido, ele é muito refém das pressões dos próprios membros. Então, quando a gente tem ministros diretamente interessados em revisitar esse assunto, como Gilmar Mendes, como Marco Aurélio, Lewandowski, são pessoas que já apresentaram um descontentamento severo em relação à divulgação do Intercept, das mensagens do Intercept, é possível que eles façam essa pressão interna. E o Gilmar Mendes já publicamente demonstrou que ele tem interesse que isso seja pautado, que a decisão seja revertida, e já fez acusações gravíssimas à Operação Lava Jato. Então eu imagino que o ministro Toffoli agora deve estar recebendo uma pressão cotidiana para pautar esses temas.
Bom, saindo um pouco da esfera judicial, indo para o campo político, o ex-presidente Lula, desde que ele foi solto, fez alguns discursos bastante inflamados, fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Sérgio Moro, a algumas instituições brasileiras. O Lula, ele se mostrou mais uma vez como um ator político relevante, né, Juliano? E ele vai continuar a pautar os principais temas que estão em discussão no momento.
De fato, acho que o maior beneficiado pela saída do Lula é o PT, que tem o seu principal cabo eleitoral nas ruas de novo para tentar contrapor o governo Bolsonaro. A esquerda em si, os partidos que estavam tentando assumir a liderança, perdem um pouco essa possibilidade, mas também tem a possibilidade de unificar novamente em torno de uma pauta em comum. Tem que ver como que eles vão conseguir articular e quão dispostos esses partidos vão estar nessa articulação contra o governo Bolsonaro. Do lado do Bolsonaro, tem muita gente que fala que é positivo o presidente, né, porque consegue congregar esses antipetistas, né, antilulistas, em torno de uma bandeira em comum, então acabar um pouco com as discussões internas por ter um inimigo em comum para eles atacarem.
Seria basicamente replicar o cenário que a gente viu na eleição, né? Com grupos que não são necessariamente bolsonaristas se aliando ao presidente.
Então, e aí que eu coloco onde eu discordo um pouco dessa visão toda de que vai ser extremamente benéfico para o Bolsonaro, porque até então não se sabia o que seria o governo, como seria essa pauta dele, como seria essa atuação. A gente está em um contexto diferente, então não será possível replicar a mesma situação, até porque nem todos que estavam apoiando o Bolsonaro naquela época vão apoiar agora. Eu acho que com essa, a gente fala muito de polarização, mas não é uma polarização em espectros opostos de radicais, né? E aí a gente começa com esses conceitos errados. O pessoal fala, ah, tem uma radicalização do discurso. Na verdade, tem dois grupos antagônicos, dois grupos opostos, né? Mas os radicais são os apoiadores desses grupos. E aí esses são os que vão às ruas, né? Não tá chamando que o Lula é um radical da esquerda, né? Não é essa a definição que se usa geralmente. As pessoas falam os conceitos sem saber o que eles significam. Mas eu acho que a gente acaba nessa posição de dois grupos que tem uma rejeição muito alta, né? Pesquisas recentes mostraram que quem não votaria no Bolsonaro novamente era um pouco mais de 50%, o antipetismo estava em 43%, então mostra uma rejeição muito grande contra os dois grupos. E aí você abre esse espaço, talvez, para o surgimento de um centro, alguém de centro-direita, muito provavelmente, nas eleições futuras, né? A gente tem o Luciano Huck se movimentando nesse sentido, tem o Dória também tentando se colocar, e o Witzel até tá maneirando um pouco o discurso para tentar se colocar um pouco menos radical do que o Bolsonaro, radical no sentido de estar no extremo da posição atual dos possíveis candidatos que a gente tem. Mas eu acho que alguns pontos que a gente pode tirar a princípio. Como isso afeta a agenda econômica, né? A gente teve uma reação do mercado, mas é uma reação momentânea, porque ela não afeta as questões estruturantes que dizem respeito ao dólar no Brasil. Ela aumenta um pouco a incerteza no médio prazo. Mas no curto prazo, a gente tem um congresso reformista que tem uma posição pequena e dificilmente eles vão se aliar agora ao Lula e começar a atacar a agenda econômica que foi proposta. Então, acho que no curto prazo, a gente não afeta o andamento das propostas à soltura do Lula. Vai depender da capacidade do Lula de mostrar, do PT como um todo, de mostrar um programa de governo que seja mais bem aceito, que não parece que vai acontecer porque o setor produtivo parece estar apoiando bastante e está sendo defendido pelo governo.
Esse é o ponto que eu queria colocar também. Apesar de não atrapalhar substancialmente, não ajuda a agenda econômica, né? Então, a gente teve propostas que tramitaram no Congresso basicamente sem nenhum tipo de resistência popular, né? Como foi o caso da reforma da Previdência. A gente não viu muitos movimentos sociais indo para as ruas. E aí agora a gente tem também temas que vão cortar na carne de alguns setores da sociedade, né? Um deles é o funcionalismo público, que vai ser alvo de uma reforma administrativa, que vai tirar a estabilidade dos novos servidores, diminuir o número de carreiras e salários. Então, a soltura do Lula, de alguma maneira, deve mobilizar a população aí para as ruas, o que, de fato, não ajuda, né? Mas apesar de também não mudar o posicionamento ideológico do Congresso, né? De que continua favorável a essas políticas liberais.
Essa capacidade de mobilização das centrais sindicais, do PT, já se mostrou um pouco limitada, né? As últimas grandes manifestações que a gente viu foram por pautas sociais, educacionais, ambientais, e não encabeçadas pelos sindicatos e pelas centrais, que são os apoiadores do presidente. Então, assim como o Bolsonaro também não tem conseguido manifestar a grande parte da população além do seu núcleo duro, né? De quem, de fato, vota nele, independente do que aconteça. E a mesma coisa do lado do Lula, né? Qual dos dois vai ter capacidade de mobilizar o eleitor de centro hoje em dia?
Uma coisa que eu acho interessante nessa discussão toda do Lula, inclusive como o Bolsonaro vai conduzir, é o fato de que logo após a saída do Lula da prisão, ele poderia ter falado diversas coisas em relação ao Lula, mas ele optou por enaltecer o Moro. Isso é uma retórica que possivelmente ele vai utilizar, possivelmente o governo vai recorrer, que é reforçar essa dualidade entre a impunidade e o lado correto, digamos assim, da aplicação da lei, que é como ele sustenta. Então seria Moro versus Moro, Lava Jato e toda a importância do país versus PT e Lula. Se ele conseguir utilizar essa narrativa até justamente aproveitar a possibilidade de suspeição do Moro e todas aquelas anulações de condenações possíveis na Lava Jato, se ele utilizar essa narrativa, vai ser muito favorável para ele.
E um outro ponto que eu coloco aí nessa questão que você levantou, Gabriela, é justamente o fato do Bolsonaro ter tido um tempo de depuração antes de se pronunciar no Twitter, né? Então ele não fez um pronunciamento imediato após a soltura do Lula, ele ficou um tempo recuado, né? Ele não fez nenhum tipo de declaração, o que mostra que o presidente está tendo um tipo de postura, eu diria, um pouco mais calculada em relação ao Lula, né? Para não contaminar o debate e não ser prejudicado nessa questão. Bom, e falando sobre o posicionamento do Bolsonaro, a gente teve nessa semana a decisão do presidente de deixar oficialmente o PSL. O Bolsonaro e seus aliados já estavam há um bom tempo num racha com filiados do PSL, que são aliados do presidente nacional da sigla, o deputado federal Luciano Bivar, que é de Pernambuco. E nessa semana a gente teve a decisão do presidente de fundar uma nova sigla. Não se sabia como ele iria deixar o PSL e agora ele deu sinal do que ele vai fazer. O novo partido vai se chamar Aliança pelo Brasil e é um partido novo que começa do zero, ainda não foi registrado na justiça eleitoral, o que coloca dúvidas a respeito de qual vai ser a viabilidade dessa sigla. No meio de todas essas incertezas, um ponto que a gente pode colocar como certo é que esse novo partido deve ficar de fora das eleições municipais. O tempo para que o partido seja construído é muito exíguo, até que as convenções municipais tenham que ser realizadas para definir os candidatos a prefeituras e também às câmaras de vereadores. Então, é um elemento que o Bolsonaro sai perdendo, né? Não vai ter um partido para chamar de seu durante as eleições municipais.
É, acho que para comparação, vale mencionar que a rede demorou 2 anos para ser criada, né? O Bolsonaro não vai ter dificuldade de conseguir a quantidade de assinaturas necessárias para criar o seu partido. Isso vai ser fácil. Agora, o problema é essa contagem, checagem das assinaturas até o momento necessário para poder concorrer às eleições. Se não me engano, até abril, eles têm que estar com o partido criado para poder concorrer no próximo ano. Então, se caso ele consiga, de fato, criar esse partido no começo do ano que vem para concorrer à eleição, seria o partido que foi criado de forma mais célere no Tribunal Superior Eleitoral da história.
Bom, falando da agenda econômica, a criação desse novo partido e a saída do presidente do PSL não alteram substancialmente o cenário, tendo em vista que não é o PSL o principal fiador da agenda econômica no Congresso, mas sim o Centrão. O que a gente vai ver é um movimento de partidos do Centrão para abocanhar esses descontentes, né? Já tem um movimento em curso para que o PSL realize uma fusão com Democratas. Se isso de fato se concretizar, o DEM se tornaria o maior partido da Câmara dos Deputados e se o PSL levar o fundo eleitoral que ele tem atualmente, o DEM também teria os maiores recursos disparado, ultrapassando o PT.
E vale também mencionar que o PSL disse que a saída do Bolsonaro não muda o apoio deles às reformas. Não tem uma diferença ideológica tão grande assim, não é por isso que eles estão saindo do partido, né? Por outros assuntos, outros motivos que está acontecendo essa racha interna no partido. Então, o PSL não é o fiador da balança, mas ele também vai continuar apoiando as reformas econômicas apresentadas.
Um dos efeitos concretos disso é que antigos aliados do Bolsonaro, como por exemplo a deputada Joyce Hasselmann, já se provaram desafetos e que vão, de fato, complicar a vida do presidente em outras frentes, que não sejam a pauta econômica. Então a gente tem, por exemplo, o processo de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, que deve ser inflamado por declarações desses dissidentes, que deve ser inflamado por declarações de deputados da ala bivarista do PSL. Então, de fato, é algo que complica a vida do governo em outras instâncias que não na agenda econômica. Bom, e agora a gente chega no último tema dessa edição, que foi a apresentação da medida provisória do programa Verde e Amarelo, que é um conjunto de medidas que visa incentivar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos. Inicialmente, o Ministério da Economia também proporia novas regras para pessoas acima de 65 anos, mas essa questão das pessoas mais idosas foi retirada da proposta. É uma medida um tanto quanto ambiciosa, que pretende beneficiar diretamente 4 milhões de jovens até 2022, o que não deve se concretizar durante a tramitação no Congresso, porque a medida deve passar por uma série de desidratações, principalmente quando a gente pensa na flexibilização do trabalho nos domingos e feriados, que é algo que o governo já tentou emplacar e foi rejeitado pelo Congresso.
Acho que sobre essa MP, Lucas, ela está sendo chamada de uma mini-reforma trabalhista novamente, porque está recuperando vários pontos que não foram aprovados no passado, vários pontos que foram apresentados na MP da Liberdade Econômica, que pelo fato de não ter tido uma discussão ou uma articulação necessária, acabou sendo bastante alterada de última hora para conseguir ser aprovada. Então eles estão recuperando esses pontos e tem alguns pontos polêmicos que os próprios senadores e deputados já mostraram não serem tão favoráveis, né? Tem essa questão de que esse programa vai ser financiado com uma cobrança em cima do seguro-desemprego, então está sendo criticado, né, o fato de que estão tirando o seguro-desemprego para financiar o programa, então tirando de quem está numa situação já complicada para financiar o programa, e alguns políticos já falaram que isso não parece certo. E tem também a questão do DPVAT, porque a partir do 1º de janeiro extingue o DPVAT e tem uma grande parte desse recurso que é utilizado no SUS. 45% do DPVAT vai para o SUS e é uma importante fonte de receita para o Sistema Único de Saúde. Então, da onde... qual é a alternativa sendo apresentada para conseguir suprir esse recurso que não virá mais, né? Isso é algo que o Congresso pode mudar também, ou procurar uma alternativa para, de fato, conseguir avançar com essa proposta de acabar com a DPVAT, que para todo mundo parece algo muito positivo, porque ninguém vê o benefício, ninguém usa de ver a DPVAT, né? Só quando tem um plano muito grande, mas no geral a população não vê o benefício, e tem um impacto muito grande na saúde pública como um todo.
E o que a gente tem que ver é como o governo vai contornar, porque a MP vai estar em validade, né, na virada do ano, quando o DPVAT seria cobrado novamente. Então, provavelmente o que deve haver vai ser o fim da cobrança no início do ano, e a gente tem que ver se os deputados e senadores vão querer retomar isso posteriormente ou não. Mas eu acho que um dos pontos que está, de certa maneira, pacífico entre deputados do centro, da oposição e da base é a redução de até 34% dos custos do empregador pela desoneração da folha. Essa é uma medida que vai um pouco contra as propostas do ministro Paulo Guedes, que é contra isenções fiscais, mas é uma medida que o governo tem aí a curto prazo para tentar estimular a empregabilidade dos mais jovens.
Lucas, eu acho que essa medida de desoneração da folha, da forma como ela foi feita nessa medida provisória, não foi exatamente o que foi desenhado, que já foi levantado pelo ministro Paulo Guedes. Até no momento já do governo de transição, ele previa incluir essa questão da desoneração como se fosse uma fase de uma reforma tributária, e aí seria a retirada de muitos encargos de empresas para que elas conseguissem fomentar o desenvolvimento econômico e a retirada do país da crise. No momento em que foi feita agora, foi como se fosse um aspecto a mais, uma questão, um tratamento diferenciado dessa questão da desoneração, voltado justamente para desafogar o passivo de desempregados na faixa dos jovens, né? Que hoje é uma faixa que é vultuosamente desempregada. A gente tem, de fato, muitos pessoas de idade de entre 18 e 35 anos desempregadas, e que isso conseguiria desafogar um pouco os índices de desemprego, que a gente tem experimentado uma espécie de redução pouco significativa na taxa de desemprego. Isso seria um resultado interessante que o governo poderia trazer. Outro aspecto que eu acho interessante no ponto de vista da economia é a redução da contribuição do FGTS. É bom lembrar que o governo trouxe um MP no começo, mais pro meio do ano, de que o saque poderia ser feito do FGTS agora contínuo, não necessariamente em relação às contas inativas, o que ele chamou de programa saque aniversário. E aí os trabalhadores ativos poderiam receber até um valor contínuo dessa receita, e até seria uma espécie de recomposição do salário, se fosse o caso do salário mínimo não aumentar com acima da inflação, né? Não ser corrigida a inflação. E aí, quando a gente tem uma redução da contribuição de 8 para 2%, esse benefício ele cai um pouco. E aí fica bem fragilizadas as perspectivas de fomentar o consumo, que eram tidas para cima desses saques do FGTS. Não vai ter um acréscimo tão significativo a ponto da população começar a ter consumo de bens duráveis, de gastos a longo prazo, que são aqueles setores que poderiam ter um reforço com essa medida.
E outro aspecto que deve entrar na discussão no Congresso ainda é que, antes de apresentar a MP, o governo estava estudando que essa nova política de contratação fosse aplicada também a quem tivesse mais de 55 anos. E no final foi retirado o texto. E isso desagradou alguns senadores e deputados também, que já falaram sobre recolocar no texto novamente a contratação dessas pessoas, né? Como a Gabriela falou, acho que essa proposta tem o mérito de tentar trazer para a legalidade muitos trabalhadores que hoje estão na ilegalidade, né? E dar um primeiro emprego de carteira assinada para eles e poder se inserir no mercado de trabalho. Mas algumas mudanças vão acontecer. A gente sabe que o Congresso não costuma fazer a modulação dos efeitos das medidas provisórias depois que alteradas, né? Mas, que nem você comentou, se o DPVAT vai deixar de ser cobrado no 1º de janeiro e o Congresso não vai conseguir concluir a avaliação até lá, e vale lembrar que durante o recesso legislativo para de correr o prazo da MP, então fica congelado e volta só a valer quando acaba o recesso legislativo no começo de fevereiro, talvez eles façam essa modulação dos efeitos para tentar corrigir alguma questão de arrecadação para o SUS.
E outro aspecto que eles vão ter que enfrentar ao longo da tramitação é que a medida provisória ela faz uma série de redução de recursos, que não somente a questão do DPVAT, mas uma série de redução de recursos da própria contribuição do FGTS, que seriam utilizados para outras finalidades e que eles têm, pela lei da responsabilidade fiscal, que serem restabelecidos. Então, a renúncia ela tem que ter o retorno, né? Essa é a regra de ouro. Então, esse tipo de questão vai ter que ser enfrentada ao longo do processo legislativo.
Então, só antes da gente concluir, eu queria mencionar dois assuntos que acho que são interessantes. O primeiro é a ausência do Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Todo mundo sabe que ele tem sido muito ativo, responsável pelas postagens do presidente no Twitter, e ele saiu, apagaram suas redes sociais. Muitos discutem sobre os motivos, se foi por causa da CPMI, de fake news ou não, mas o fato é de que ele não está mais postando seus posts polêmicos no Twitter e etc. E o outro ponto é a tabela do frete. A gente teve uma decisão da NTT de restabelecer a tabela que foi apresentada pela Esalq com algumas modificações, e foi publicado no Diário Oficial dessa quarta-feira o restabelecimento. Então isso deve provocar algumas discussões nas próximas semanas, principalmente porque o setor produtivo não está muito contente da forma como o Ministério de Infraestrutura tem tocado essa discussão.
E só para complementar, assim, do ponto de vista da tabela do frete, vale lembrar que a gente está se aproximando do recesso do Judiciário, e o Supremo Tribunal Federal retirou de pauta a discussão das ADIs que falavam sobre a constitucionalidade dessa tabela, e até então não restabeleceu na sua pauta. Então o prazo para que isso aconteça e essa discussão ocorra está se esgotando.
Bom, como vocês podem ver, mesmo com essa semana de feriado, a gente teve pauta cheia aqui em Brasília. Como a agenda econômica está sendo apresentada a prestações, a gente vai voltar a falar desse assunto no próximo podcast. Dessa vez, provavelmente, analisando os principais dispositivos da reforma administrativa que vai atacar alguns dos privilégios dos servidores públicos. Eu agradeço a participação do Juliano, do Matheus e da Gabriela aqui com a gente hoje, e convido a todos os nossos ouvintes a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima!
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.